Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, muito mais sofrido do Brasil, do mundo, estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos ao podcast do Bluestar Brasil, aqui quem fala é Gabriel Platt. E eu tô animado aqui só pela introdução mesmo, porque esse time não dá mais alegria nenhuma pro torcedor. Inacreditável, tudo bem, Vinícius?
Bom, Plat, Diego, ouvintes, cara, eu vou te dizer que assim, o 2020 já não tava muito bom por tudo que tá acontecendo no mundo, entre outras coisas. Aí, quando a gente imagina que o Dallas vai pelo menos dar um pouco de, né, emoção, vai acalentar o coração do torcedor, a gente tem uma temporada que é digna de esquecimento, já a maioria da galera pensando em 2021, e pra mim é aquela coisa, de 2020 a gente pode esquecer, riscado do calendário, e no futuro a gente fala assim, cara, 2020 não existiu.
Eu falo tudo, eu pergunto se tá tudo bem só por protocolo, porque e você responde que tá bem por protocolo também, porque na real não tá nada bem, né, Diego?
Plat, Vinícius, cara, tá bem porque a gente tá vivo, a gente tem saúde, a gente tá bem, tá tentando, o time existe, não vai ser rebaixado, não tem rebaixamento, né, Fel? Então, pô, tem um monte de notícia boa também. A gente tem que pensar que, quem sabe, seja um ano de reformulação. Eu tava com um hype enorme, que nem no ano passado. E eu tô vacinado no seguinte forma. Se não chegou a vacina da Covid ainda, eu me vacinei da seguinte maneira, Plat, Vinícius e ouvintes. A partir de agora, quando eu estiver empolgado com Dallas, eu vou olhar pro outro lado, vou tentar ficar pessimista, que parece que naqueles anos que a gente é mais pessimista, Dallas vai melhor.
E pensar que a gente em abril tava aqui elogiando, falando que a temporada pode ser promissora. Meu Deus do céu, cara. Se falassem pra gente, cara, em outubro o time vai estar desse jeito. Eu ia rir da pessoa, ia falar, cara, procura um psiquiatra, porque você tá tendo. Você tá tendo alucinações, isso não é verdade. E o que a gente tá vendo hoje, cara, é um cenário. É apocalíptico, quase. Porque Dallas Cowboys perdeu pro Washington Football Team, o time sem nome, né? Por 25-3. E é um placar que você olha e pensa, a vantagem não foi tão grande assim. Mas pelo domínio em campo, foi uma vantagem enorme. A gente vê que poderia ter sido muito mais. O Washington não anotou mais pontos. Um, porque não é um time tão bom assim. E dois, porque eles não quiseram também. Eles erraram o field goal, eles jogaram de forma mais leve no segundo tempo, e foi um jogo difícil de assistir. Eu recebi mensagem de muitos torcedores, muitos amigos que torcem pro Cowboys, falando, cara, quando o Andy Dalton saiu do jogo, eu desliguei a televisão, eu mudei de jogo, eu tava assistindo o Game Pass, eu fui pro jogo do Titans e do Steelers. E, cara, você julga uma pessoa que faz isso? Não tem como julgar. E eu não queria vir aqui e falar, ah, o Cowboys perdeu, jogo de defesa foi mal, ataque foi mal, e ficar repetindo aquelas coisas que a gente já falou na semana passada, na semana retrasada. A gente está falando desde o começo de setembro, a gente está chegando em novembro já. Então, ao invés de comentar, falar as mesmas coisas que a gente fala, criticar os mesmos jogadores que a gente sempre critica, Vinícius, por que que o Cowboys sempre tem os mesmos problemas desde o começo da temporada? Você acha que isso tem a ver com a comissão técnica, com a qualidade dos jogadores, a motivação dos jogadores, a falta de preparo físico, porque o time não teve um training camp adequado, né, por causa da situação da Covid? Dentre todos esses fatores, você acha que teve um que pesou mais, que foi mais importante para gerar essa situação para o Cowboys?
Vamos lá. De início, primeiramente quero pegar a parte lesão do Dak. A gente estava tendo problema de linha ofensiva, perdendo o Tyron Smith, com o Lyle Collins fora da temporada, depois perdendo o Looney, não é mesmo? E isso só na parte do ataque. Sem contar ali, defesa com... sem o McCoy desde o começo da temporada, ok? Mas com o LV machucando, Shidobi machucando, sem o Shen-Li, tendo que, né, não tendo um safety decente. E pra mim, querendo ou não, tudo isso é um fator até pra mim, de certo ponto, preponderante, porque atrapalha muito a organização e uma estrutura de um time se você não tem seus jogadores titulares. Porque a gente sabe que na NFL a quantidade de um elenco é enorme, são 53 jogadores basicamente. Não dá pra ter os 11 titulares do ataque bons e mais 11 ótimos jogadores de reserva. É impossível isso, não existe um time com isso. E quando um time sofre tantos reveses assim, né, de lesões, vide Eagles, por exemplo, que também tá numa nhaca na linha ofensiva, acaba vindo derrotas humilhantes e que queimam bastante a temporada que nós estávamos tendo. Só que a gente tinha um fator que ajudava nós a termos pelo menos a chance de vencer os jogos, que era o Dak Prescott, que estava jogando por seu contrato, querendo ou não, e mostrando pro Jerry Jones e pra todo mundo que podia duvidar dele que, cara, ele era um jogador franchise e que ele pode levar um time a ser campeão do Super Bowl. Entendeu? E aí, infelizmente, ele sofre aquela lesão. Acaba tendo que vir o Andy Dalton, que não tava treinando com os jogadores de titulares, porque reserva não treina com o titular, né? Não joga, não faz o training, os treinos semanais com os titulares, só com os reservas. Então você precisa ter tempo de jogo pro Andy Dalton. E aí, como você vai ter tempo de jogo com mais jogadores da linha ofensiva machucando? O Brandon Knight foi outro que machucou agora, temos o Cameron Irving. Já teve 10 linhas diferentes na linha ofensiva, né? Tipo, trocando jogadores, já teve 10 formações diferentes. É um número surreal para qualquer time isso. E acaba, querendo ou não, atrapalhando todo o restante da nossa temporada agora, assim. Parece que, para mim, vai continuar entrando naquele espiral de derrota, porque a gente não vai conseguir vencer, porque nós perdemos a peça que era a principal chance nossa de vitória, que era o Prescott. Só que não só isso. Aí tem essa parte da gente que tava comentando antes até. Tem treinador. O Mike Nolan não tá sendo bom, né? Você já tinha até falado dele antes, quando ele foi contratado no começo do jogo. Ele não foi um bom HC. Não tava vindo fazendo bons trabalhos. A gente contratou ele. Outros treinadores de posições também ainda são meio discutíveis. E aí você junta a falta de mão de obra boa e adequada de jogadores. Parece que os jogadores que estão jogando, muitos deles, não sei se é falta de empenho por ver que a temporada já foi acabada pra gente, ou sentou no contrato, alguma coisa do tipo. Somando tudo isso, tá dando resultado que tá dando o que é Dallas em 2020. Esse completo erro, a gente tá errando na defesa, a gente tá errando no ataque, tá tendo que... A gente vê o Chase Young nesse último jogo fazendo cada sec, a linha defensiva por completo do Washington, né? Tipo, entrando no... furando os bloqueios de Dallas de forma fácil. Na defesa, é jogador errando rota, é falta de comunicação, que isso vem desde a primeira semana. E, cara, é o que eu já comentei na introdução. Eu já desisti da temporada. Eu praticamente já desisti desse time. E então, assim, muitos erros. Eu não sei o que vai precisar ser, o que é necessário pra mudar pra 2021. Mas não dá pra gente fazer igual futebol brasileiro e mudar, tipo, todos os técnicos de novo. A gente vai ter que dar pelo menos mais uns 2 anos pro Mike McCarthy. Pode ser que a gente mude o Mike Nolan, e é o que eu penso. A gente tem que mudar o setor defensivo, que é o que tá mais falhando. E quem sabe até possivelmente ele saia no meio da temporada, não sei. Mas parece que enquanto continuar do jeito que tá, o Cowboys vai continuar os mesmos erros e a gente vai continuar comentando as mesmas coisas aqui no podcast.
Vinícius, só pra falar uma coisa da comissão técnica, a gente falou muito pouco de um problema que talvez seja menor, ok, mas eu acho que tem uma parcela de responsabilidade e a gente não tá apontando o dedo, que são os técnicos de posição. Se vocês pegarem No momento que o Jason Garrett foi demitido, o Mike McCarthy foi contratado, o Jerry Jones deu carta branca: olha, comissão técnica é você que escolhe. E da comissão técnica que o Jason Garrett tinha em Dallas, ele manteve o Kellen Moore, que é o coordenador ofensivo, e o Doug Nussmeier, que era o técnico de tight ends, ele virou técnico de quarterback. E aí o pessoal fala: pô, o cara era técnico de tight ends, o que ele vai fazer como quarterback? Na verdade, ele sempre foi técnico de quarterback na carreira toda, e ele foi para Dallas como técnico de tight ends. Mas aí o Cowboys, o Mike McCarthy, manteve esses dois, e o resto ele trouxe todos os técnicos que ele queria, basicamente. E aí algumas posições que mudaram, e para mim eu critico, o técnico de running backs, que era o Gary Brown, que para mim fazia um trabalho muito bom com os running backs do Cowboys há muito tempo, com Jason Garrett, e o técnico novo, que se eu não me engano é Skip Steele o nome dele, desde que ele assumiu como técnico de running backs, os running backs tiveram uma queda. A gente pode colocar: ah, a linha ofensiva não tá bem, não tá bem. Mas quando a linha ofensiva tava bem, o jogo terrestre não tava bem ainda. A gente já viu um Ezekiel Elliott não jogando tão bem, o Tony Pollard regredindo. Então, pra mim, é um cara que poderia ter sido cobrado. Um cara que eu critiquei muito quando ele foi contratado e que, pra mim, faz um trabalho razoável para bom, que é o Joe Philbin, técnico de linha ofensiva. Eu acho que com a quantidade de lesões ele vem fazendo o possível, apesar da linha estar muito ruim. E agora, os técnicos de defesa, além do Mike Nolan, né, que você falou, Vinícius, o Leon Lett, que foi, ele ficou, só que ele não é um técnico de posição, ele é um assistente da linha defensiva. E o técnico de linha ofensiva é o Jim Tonsula, ele foi head coach do 49ers e tudo mais. Para mim é um cara que tem que ser cobrado, que a linha defensiva tá jogando mal. O técnico de linebackers, o Scott McCurley, vem fazendo um trabalho muito ruim comparado ao técnico Ben Bloom, que era o técnico passado. E aí você pode falar: se o Cowboys trocar eles, vai mudar, os caras vão voltar a jogar o que sabiam antes? Talvez não. Eu não acho que eles sejam os maiores culpados, os caras que, ah, meu Deus, tirou, o Cowboys já vira candidato a Super Bowl. Não acho isso. Mas eu acho que são caras menores, que têm uma parcela de culpa menor, mas ainda assim tem uma parcela de culpa. E eu acho que a gente tem que, no mínimo, apontar e falar: olha, esses caras não estão rendendo no trabalho deles. E para mim, esses nomes que eu citei são nomes que não estão rendendo no trabalho deles, além dos óbvios que a gente falou: Mike McCarthy não tá bem, o Mike Nolan não tá bem, e por aí vai. E agora, falando da comissão técnica, eu queria comentar uma coisa que eu vi de positiva na partida, por incrível que pareça, que foi o Special Teams. O time de especial, a gente viu o Tony Pollard retornando o kickoff bem, que foi uma coisa pra mim inacreditável. A gente viu o Zurlan acertando o field goal, a gente viu o Cowboys quase bloqueando um field goal, né? Não sei se foi um field goal ou um extra point, mas eu vi o Special Teams melhor nessa partida do que eu vi em outras. Tirando o Chris Jones, que teve uns punts ruins, mas pela movimentação do Special Teams, eu realmente gostei. Gostei do que eu vi. Óbvio que não é o ideal, não é 100%, mas foi algo que eu gostei de ver. Diego, você concorda com isso? Você gostou? Ou você acha que ainda é insuficiente?
Eu acho que a gente teve uma evolução, Plat, porque a gente vinha de momentos onde o retorno acabava sendo muito complicado para nós. Que eu lembre nesse jogo, nem o retorno ficou abaixo da linha das 25 jardas, o retorno de kickoff ou panto longo, não, mas de kickoff, eu falo dizer. A gente teve vários kickoffs, infelizmente, né? E a gente teve um retorno muito bom, que infelizmente por conta do ataque não resultou em absolutamente nada, mas um retorno de 60 jardas, salvo engano, né? E teve uma jogada até que foi lembrada, de com 10 jogadores apenas em campo, talvez falta de comunicação, mas que não resultou em nenhuma situação ruim. Mas assim, todas as outras partidas a gente vinha com pelo menos uma ressalva, duas, três, quatro ressalvas a respeito do Special Teams. E nesse jogo, até onde eu me lembre, a gente não teve ressalva nenhuma, embora aquele desvio tenha sido com falta, né? E mesmo com a falta e com o desvio, o adversário Washington conseguiu converter o extra point. Extra point ou field goal? Agora não lembro. Field goal, né? É field goal. Mas, enfim, a gente não teve nenhuma notícia amplamente negativa do Special Teams. Então, o fato de não ter nenhuma notícia amplamente negativa do Special Teams, eu acho que é uma evolução. Significa que não chamou atenção negativamente o Special Teams, como vinha chamando em outras partidas, como veio chamando no ano passado inteiro. Isso é, na minha opinião, uma evolução. Quem sabe a gente tenha para as próximas partidas nesse mesmo sentido. E é por aí, Plat. Quem não chama atenção em Dallas negativamente hoje em dia é um time que é uma unidade que está evoluindo.
Pois é, eu fiquei na dúvida se o Special Teams foi realmente bom ou se diante de uma atuação tão ruim ele foi o que menos jogou mal. Vou falar desse jeito. Mas eu acho que, como eu concordo com você, é uma evolução. E agora, falando do Andy Dalton, se vocês lembram, quando o Deck machucou, a gente falou do Andy Dalton, o Cowboys tinha acabado de vencer o New York Giants. Ou até, se você pegar mais antes disso, quando o Andy Dalton foi contratado, o podcast que a gente fez, eu falei muito bem do Andy Dalton, e eu falei o seguinte, que se a gente perdesse o Deck por uns 4 jogos assim, e precisasse que o Andy Dalton segurasse as pontas pra gente ir pros playoffs da vida, eu sentia firmeza que o Andy Dalton poderia ser capaz disso. Eu achava ele um reserva bom, reserva confiável, que simplesmente não espalharia farofa quando o time perdesse o Deck. Porque a gente falou, cara, se o Deck perder, o time tá ferrado. E infelizmente foi o que aconteceu. Mas se perdesse por um tempo relativamente curto, a gente poderia contar com o Andy Dalton para segurar as pontas. E depois o Deck voltava e pegaria o time de onde o Dalton deixou. Só que a gente viu um Dalton jogando muito mal na partida contra o Arizona Cardinals e muito mal na partida contra o Washington, até ele sair lesionado. Vinícius, tem alguma explicação porque ele vem jogando mal? Você acha que é o time que não está ajudando e isso acaba impactando nele? Ou ele simplesmente não é esse quarterback tão bom que a gente achava que fosse?
Acho que a gente quebrou a cara com todo mundo, né, Plat, Diego? Acho que todo mundo que veio para Dallas, a gente imaginou que seria uma coisa e foi completamente outra. Realmente, a gente até vai citar os outros jogadores depois, né, sobre isso. Mas, cara, o que eu tava falando no começo. O Dalton tá sofrendo com uma linha ofensiva, que já, né, não tem praticamente ninguém. Aí os caras quando ele tomou aquela pancada na cabeça, ninguém foi lá cobrar o John Bostic, nem nada do tipo. Então já parece aquela coisa assim, pô, não é igual o Deck, que ele tinha meio que a liderança de vestiário dos caras. Porque é um jogador que, né, tá vindo seu primeiro ano com o Cowboys, apenas alguns meses, na verdade. Então, assim, junta tudo. Ele é um jogador ok, ele é um jogador mediano. É um cara que conseguia, né, chegar aos playoffs, mas nunca passou da primeira rodada. É bem a cara do Cowboys isso. Mas ele não... nunca foi um jogador excepcional, excelente, hall da fama, mas nós imaginávamos que ele seria pelo menos sólido ao ponto de a gente ganhar alguns jogos, chegar pelo menos no 8-8, que ia depender da divisão, a gente poderia, né, ir para os playoffs. Aí, vendo a divisão como está hoje, a gente sabe que com 8-8 vai facilmente para os playoffs, mas não tá encaixando, parece que não... É muitos problemas, não tem tempo para ele criar jogada, para ele conseguir fazer os passes, tem que fazer passe mais curto, não tem proteção, acaba tomando sec, pancada, QB hit toda hora, e isso vai minando qualquer jogador, tanto que tentou resolver com as pernas e não, né, acabou ficando de fora, tomando aquela pancada e sofrendo a concussão. É triste, é muito triste ver isso do Dalton, porque eu imaginava que ele poderia... angariar algumas vitórias pra gente, mas infelizmente é mais uma decepção pra lista de 2020.
É, se você pegar o lance do fumble do Andy Dalton, que gerou o safety, você vê que foi uma chamada de blitz, que aí eu não sei se o Andy Dalton não reconheceu a blitz ou se ele reconheceu e o Dalton Schultz executou mal o bloqueio. Eu acho que pode ter sido um pouco dos dois. Mas, como eu falei, o Dalton Schultz foi completamente arrasado pelo Landon Collins na jogada. E, cara, foi no ponto cego do Andy Dalton. O Andy Dalton nem tava olhando. Ele simplesmente tomou uma pancada nas costas e deixou a bola escapar. Se fosse com o Dak Prescott, ele ia tomar a mesma pancada e ele poderia ter sofrido o mesmo fumble. Obviamente, o Dak é mais forte, o Dak é mais novo, o Dak é mais ágil que o Andy Dalton. A chance dele tomar a pancada e manter a bola, ou sentir, ou ter uma percepção maior e conseguir desviar do sec, poderia acontecer? Claro que poderia. Mas foi uma jogada que eu acho que não teve tanta culpa do Andy Dalton. E isso mostra, cara, quando você tem um quarterback um pouco mais frágil, você tem que dar tempo pra ele. Você tem que dar tempo pra ele executar as jogadas. Porque a leitura dele não vai ser tão boa quanto a do titular. Percepção de campo, presença no pocket, todas essas qualidades que um quarterback precisa ter, ele não vai ter tão bem. E se você colocar ele pressionado, tendo que converter terceira descida longa, o jogo terrestre não funcionando, e é uma loucura, é pedir para não dar certo, não, simplesmente a matemática não encaixa, né? Então, eu acho que a gente pode criticar, eu acho que o Dalton tem jogado abaixo, e mais ainda, a gente não pode deixar de falar que esse tipo de coisa é difícil de criticar, não levar em consideração na hora da crítica, porque é uma linha defensiva que está sem quatro titulares. Dos cinco titulares previstos na pré-temporada, quatro estão fora e um reserva imediato também está fora. Então, o Tyrande número um, que era o cara que bloqueava melhor, também está fora. Então são desfalques muito grandes que impactam qualquer ataque. Você pode pegar o melhor ataque da NFL hoje. Você pode pegar o Chiefs do Patrick Mahomes. Fala pro Patrick Mahomes: ok, agora dos cinco titulares da linha ofensiva, você só tem quatro. E o único que tá saudável era o pior dos cinco. E tira seu Tyrande 1, tira o Travis Kelce aí. E aí, como é que o Mahomes vai jogar? Você acha que ele não vai cair de produção? Óbvio que ele vai cair de produção. Então eu acho que essas coisas influenciam. E, pelo amor de Deus, eu não tô comparando o Mahomes com o Andy Dalton. Só tô comparando situações de jogo que eles ficariam. Então eu acho que esse tipo de coisa pesa. Mas vamos fechar o jogo. Acho que não tem muito mais o que falar. Acho que, sinceramente, eu acho que fica muito repetitivo, muito cansativo a gente ficar repetindo as mesmas críticas o tempo todo, todo podcast. Vamos falar dos destaques e decepções do jogo. Diego, para você teve destaque e qual foi a decepção da partida?
Plati, eu acho assim, o destaque foi o Amari Cooper, tá? Eu acho que o Amari Cooper, principalmente dentre aqueles jogadores que tem um maior salário, foi o que mais apareceu, mesmo, claro, enquanto o Andy Dalton estava em campo, né? Enquanto ele esteve em campo, houve algum tipo de passe, né? Eu concordo com a tua avaliação, porque não adianta, com aquela linha ofensiva ali vai ser difícil de jogar, ainda mais um reserva. Já o Dak Prescott, com todo respeito a quem é hater dele, com toda a genialidade dele, ele conseguia jogar e mesmo assim tomava vários sacks no jogo. Um reserva que é um pocket passer vai ser muito mais difícil de jogar. E mesmo assim, ele apareceu pro jogo, e em comparação, por exemplo, com todos os recebedores, contando o Tyrande, contando tudo, ele foi disparado o jogador que não só mais apareceu, como teve mais efetividade. Então eu coloco o Amari Cooper como um grande destaque. Eu acho que a turma dos nossos seguidores do Twitter também elegeu ele, pelo que eu me lembre. E eu concordo plenamente com essa escolha. Eu acho que ele foi muito, muito bem. E quem tinha ele no Fantasy foi o único que se salvou, acho, de Dallas, né? Enfim, decepção, a gente tem muitas decepções. Infelizmente, tem sido até uma tônica, né? Eu vou colocar a minha decepção, que eu venho criticando desde o ano passado, no ponto de vista de atitude e do que entrega para o campo, e agora de novo, claro, ele jogou 100% dos snaps defensivos, de repente até isso também o prejudica, talvez fique cansado, e está sem parceria, e não tem revezamento, e isso cansa demais. Enfim, Jalen Smith, eu acho que ele foi muito mal, tecnicamente foi muito mal, tem ido muito mal e foi novamente muito mal. E algumas jogadas, não só ele errou muito a avaliação da jogada, não leu a jogada, o pré e o pós, né, snap, e algumas delas, mesmo lendo o snap, ele tomou a decisão errada, e eu cito uma delas, que é um lançamento, agora não vou lembrar, infelizmente, o wide receiver, o Tyane, que recebeu a bola e que recepcionou, mas era uma opção. Muitas vezes, não só o linebacker, mas principalmente o cornerback, mas também o linebacker tem a opção de não atacar a bola, sabendo que não vai chegar na bola, mas evitar um ganho maior. E isso é uma jogada inteligente também. O jogador tem que saber fazer essa leitura, né? Isso é uma leitura pós-snap, não só pós-snap, mas pós-lançamento, né? E tem uma jogada que ele tenta, e que qualquer pessoa saberia, e nós, assim, olha, nós não somos jogadores, a gente não tem a leitura do jogador, que é uma leitura muito mais apurada do que a nossa, nem a do técnico, assim, por exemplo, nós somos torcedores. Mas era uma leitura óbvia que ele não ia chegar na bola, e ele mesmo assim beira a desistência, assim, a tentar atacar a jogada e não tentar atacar o jogador pós-recepção, né? E permitindo um ganho de jardas desnecessário. Então eu acho assim, muito erro técnico individual. Ele realmente está prejudicado em relação à linha defensiva de não segurar o jogo corrido, mas a cobertura dele, o spy dele está muito ruim esse ano, e nesse jogo para mim foi muito ruim. Eu coloco ele como meu destaque negativo.
Olha, eu repetiria os seus votos tranquilamente. Eu vou falar de um jogador que eu até achei que jogou relativamente bem, foi o Van der Esch. Eu acho que ele deu uma bobeada numa corrida que o Kyle Allen teve pro first down, numa jogada bem boba, mas eu acho que no geral ele jogou bem. Ele forçou a quarta descida, o turnover on downs na quarta descida pro touchdown, e liderou o time em tackles. E eu acho que foi um jogador que jogou, eu acho que eu consigo passar a mão na cabeça nessa partida. E decepção você tem vários, né? Vários. Mas eu colocaria o CeeDee Lamb, porque num jogo que o quarterback precisava de ajuda dos wide receivers, de todo mundo, para fazer um bom jogo, como você falou, teve a Amari Cooper, que jogou muito bem, e ele foi o único wide receiver do Cowboys numa partida que recebeu um passe. O Michael Gallup teve, acho que, um passe na direção dele só na partida toda. O CeeDee Lamb teve mais oportunidades, mas ele dropou passe, cometeu falta. Foi aquele jogo típico de calouro, quando o calouro erra, quando o calouro faz bobagem. Não foi um bom jogo do CeeDee Lamb, e ele mesmo reconheceu isso no fim do jogo, durante uma entrevista que ele deu. E isso é bom que ele reconheceu, porque realmente eu não gostei da partida do CeeDee Lamb. Vinícius, seus votos vão ser diferentes de nós dois ou não?
De destaque positivo, eu vou colocar o Pollard retornando o kickoff lá, um dos kickoffs que Dallas retornou, porque é difícil ver retorno de kickoff do time do Dallas, e quando acontece um decente, como eu tinha comentado antes, acho que foi o primeiro kickoff decente da temporada inteira, então eu vou colocar principalmente esse momento como o positivo. Já o destaque negativo, eu vou discordar um pouco de ti, pra ti mesmo com o LV, né, o Van der Esch segurando a quarta descida e tudo mais. Alguns erros que ele teve pra mim foram tipo aquela coisa que ele não faria, era erro que ele não cometia antigamente, né, nos outros anos. A velocidade dele, a falta de velocidade, na verdade, de lateral, perdendo a corrida pro Allen, e algumas outras coisas também me desagradou muito. E aí eu vou discordar um pouco nesse rumo, no, na sua escolha, mas é basicamente isso. Eu vou deixar pra ele o destaque negativo.
Isso aí. Podcast, opiniões diferentes, tem que ter. Mas agora, saindo do jogo, o Cowboys teve, acho que esse meio de semana foi uma das mais movimentadas aí em um bom tempo, né? Vamos aos poucos, falando de cada notícia. Vou comentar uma rapidamente, que como o Cowboys não sabe se o Andy Dalton vai voltar pro Cowboys, não vai estar à disposição para a partida de domingo, o Cowboys estava só com dois quarterbacks no elenco, o Ben DiNucci e o Garrett Gilbert, que acabou de chegar. E o Cowboys tá, nessa temporada ele está mantendo três quarterbacks no elenco sempre. Quando estava o Deck, era o Deck, Dalton e o DiNucci. O Deck saiu, veio o Garrett Gilbert. Agora sem o Dalton, ficou faltando o terceiro. E quem veio pro Cowboys foi o Cooper Rush, nosso antigo CR7, que agora o DiNucci está usando a 7, ele não vai ser mais o CR7, né? Mas ele voltou, ele foi contratado pro practice squad, e é um cara que eu acho que o Cowboys contratou justamente por já ser da casa. Eu acho que já tá um pouco mais familiarizado com o esquema, com a situação, com o ambiente do time. E é um cara que o time não espera que vá colocar em campo, né? Nem ele, nem o Garrett Gilbert, são três quarterbacks. Então, o Cowboys colocar o quarto e o quinto QB em campo porque já era. Mas além dele, as movimentações mais importantes foram duas. O Cowboys trocou o Everson Griffin, tinham saído rumores que o Cowboys estava ouvindo oferta por ele, e foi na segunda-feira o Cowboys anunciou que o Everson Griffin tinha sido trocado para o Detroit Lions, o rival do ex-time dele, né, o Minnesota Vikings, por uma escolha de sexta rodada do draft que vem, condicional. Ou seja, se o Everson Griffin bater algumas metas, algumas condições que a gente não sabe quais são lá em Detroit, essa escolha de sexta rodada se torna uma escolha de quinta. Então o Cowboys trocou ele por essa escolha de terceiro dia. E além disso, o time tentou trocar dois jogadores, o Dontari Poe e o Daryl Worley. O Cowboys tentou trocar esses jogadores, não conseguiu, e por conta disso o Cowboys acabou dispensando os dois jogadores foram cortados, não fazem mais parte do elenco. Diego, como é que você vê essa situação? Você acha que foi uma decisão correta se livrar desses três jogadores? Você acha que é uma situação de desespero? Você acha que já é pensando para a temporada que vem? Como que a gente pode analisar essa movimentação que o Cowboys fez?
Plat, eu acho assim, ó, em primeiro lugar, eu bato palmas para a direção de Dallas com essas decisões, porque o Everson Griffin não entregou nada, né? E o Worley, eu acho que semana sim, semana não, alguém de nós três aqui no podcast colocou ele como decepção da rodada. E o Dontari Poe até a gente poupou ele porque, enfim, não viu ele como o principal culpado, mas também não via nenhum lance melhor do Dontari Poe, não disse pro que veio, né? Enfim, se a gente for olhar o snap count deles, na última partida, eu falo da última partida, o Dontari Poe teve 48%, manteve uma média. Teve duas partidas, a terceira e a quarta partida ele jogou 61% e 79%, o resto foi mais ou menos de 50%, 40 e poucos por cento, 50%. Os outros dois, o Everson Griffin, na última partida 57%, foi a segunda partida que ele mais jogou em Dallas, até teve uma pressão, né, do quarterback. E o Daryl Worley, que desses três certamente é o tecnicamente o pior jogador, ele teve um snap, né, na última partida de defesa, ou seja, 1% da jogada. Então, assim, a gente tinha dois prováveis titulares ou potenciais titulares e um jogador que sempre se imaginou reserva e por conta de lesões ele foi tomando conta de uma situação emergencial. O fato é que com o salário que Dallas paga e com a qualidade desses jogadores, é difícil arrumar uma troca maior do que essa, né? Até a gente teve, vai dizer assim, ah, foi uma troca de um valor baixíssimo, sexta rodada, condicional para quinta. Mas alguém queria, na pré-temporada, na off-season, o Everson Griffin com o salário que ele tem para receber? Parece que não, né? Dallas foi, sei lá, um dos únicos interessados, tanto que ele não foi um nome cogitado para ninguém. Eu não me lembro de ninguém cogitando o nome de Everson Griffin, pelo contrário. O Vikings não fez nenhuma força para manter ele. O Worley, pelo amor de Deus, né? Desculpa, enfim, essa expressão talvez não seja mais correta, mas enfim, Worley não, ninguém quis a sua presença também, ele acabou sobrando para Dallas e talvez numa situação híbrida também por conta do Special Teams. E o Dontari Poe também foi outro jogador que acabou sobrando, que a gente tinha muita esperança e que não trouxe praticamente nada. Então, quem sabe até as suas saídas abram espaço para o ingresso de outros jogadores melhores, é isso que a gente espera, né? E em relação ao Everson Griffin, Dallas está se livrando de salário de um jogador que não entregou praticamente nada. Então vamos lá, eu não tenho nenhuma reclamação em relação a isso, principalmente porque o valor deles esportivo era quase nenhum num time que tá com pouquíssimas esperanças de chegar aos playoffs, que a torcida tá com uma verdadeira raiva da equipe, né? E que eles também, o valor deles para troca era um valor mínimo. Então, foi o que a gente conseguiu. E eu não duvido que a gente tenha mais cortes. E quem sabe com esses cortes e com a chegada, com a assunção de jogadores que efetivamente queiram jogar, queiram fazer alguma diferença, a gente não tem algum ganho esportivo, porque com esses jogadores a gente não teve ganho esportivo nenhum.
Olha, a ideia do Cowboys com o Everson Griffin era fazer mais ou menos o que o Cowboys conseguiu com o Robert Quinn. O Robert Quinn, ele veio por meio de uma troca, ok, o Cowboys teve que pagar por isso, foi o Everson Griffin que veio de graça, mas aí o Robert Quinn estourou em Dallas, jogou muito bem, recebeu um baita contrato depois e o Cowboys vai ganhar uma escolha compensatória. O que o Cowboys pensou? Vou contratar o Everson Griffin, ele vai jogar bem, ele vai sair, eu vou receber uma escolha compensatória depois por causa disso. Como ele não vinha jogando tão bem, eu acho que o Cowboys colocou na balança, olha, se ele continuar jogando mal desse jeito, ele vai sair, não vai receber um contrato bom e a gente não vai ganhar uma escolha compensatória. Então é melhor a gente trocar agora e garantir uma escolha média do que deixar ele jogar a temporada toda e acabar não conseguindo. E foi isso, eu acho que foi uma boa troca, justamente pelo que ele está jogando. E é um jogador de 33 anos, então não é como se fossem pagar uma escolha de primeira, segunda rodada por ele. E eu acho que o Cowboys conseguiu muito bem lidar com essa situação. E do Dontari Poe e Chris Worley, o Worley ele vinha para tapar o buraco. Eu acho que agora, com o retorno do Chidobe Awuzie, que tá para voltar, não faz mais sentido manter o Worley. Porque você vai ter o Chidobe, você vai ter o Jordan Lewis, você vai ter o Anthony Brown, você vai ter o Trevon Diggs. São 4 cornerbacks aí. E ele seria o quinto. E ainda tem o CJ Goodwin, né? Que eu acho que faria um trabalho melhor que ele. Então você vai manter um cara para ser o quinto, sexto cornerback, não faz sentido. Então é melhor mandar embora mesmo. E o Dontari Poe, para mim, é uma grande decepção. Grandíssima decepção, eu esperava muito mais de um jogador como ele. E você vê a decepção como um cara que foi cortado no meio da temporada. E o Cowboys não tem uma reserva muito imediata para ele, uma solução. O Cowboys vai manter o Anton Woods, o Justin Hamilton, que acabou de subir do Pack Squad, um cara inexperiente, e ainda assim tá jogando melhor. E outra coisa para falar do Everson Griffin, o Mike McCarthy falou que a troca dele também foi para dar mais rodagem aos jogadores mais novos. E a gente pode falar do Randy Gregory, que voltou no jogo passado, mas jogou poucos snaps, e do Bradley Anai, que é o querido do Vinícius, e foram os dois citados, né, que podem ter mais oportunidades agora com o Everson Griffin trocado. E agora, falando de uma situação, porque a gente está vendo o Cowboys fazendo esse, quase um saldão, mudando, cortando jogadores, trocando, Eu vi rumores até que o Amari Cooper poderia ser trocado, mas eu não sei se foi uma opinião de alguém que o pessoal tratou como se fosse um rumor de fato, ou se realmente existe alguém pedindo, se o Cowboys está tentando trocar, mas não é nada de oficial. Considera isso como mentira até aparecer alguma coisa. Mas, dado tudo isso, Vinícius, você acha que a temporada já era pro Cowboys, o Cowboys já tá pensando em próxima temporada, em draft, em free agency no ano que vem? Ou você acha que o time tá mexendo porque ainda confia que pode fazer um bom trabalho nessa temporada regular?
Plat, pra acrescentar, lógico, é aquela coisa de página no Twitter de fã, né, do Chiefs, querendo fazer uma troca de segunda escolha mais quinta pelo Zach Martin. Aí eu fiquei assim, cara, não, tem coisa que já é demais pra minha cabeça. Mas, assim, essas trocas e os cortes, né, tipo, essas trocas não, porque só teve a troca do Griffin, mas os cortes do Orley, do Paul, entre outros, quem sabe se pode acontecer mais alguma movimentação, é porque mostra que a temporada, pra mim, já, não, acho que não só pra mim, mas pra todo mundo do staff, né, do front office, que já foi embora. É mais fácil a gente, querendo ou não, tancar, vamos dizer assim, pra ter uma escolha, quem sabe, ali no top 10 e começar a pensar pra 2021, um jogador novo, né? Não sei se vai vir um corner ou, sei lá, qual jogador poderia ser escolhido no draft. Isso aí tem muito chão pela frente pra pensar nisso. Mas é o que você disse, é trocar o Griffin pra angariar pelo menos uma escolha a mais. A tentativa do Paul foi pra mesma coisa. O Orley, ninguém ia querer trocar por ele, porque o Orley é muito ruim. Ele é ruim até pra Dallas, esse é o problema. Tanto que ele, depois daquele touchdown de 80 jardas que ele tomou, acho que do Christian Kirk, ele acabou sendo totalmente banco. Eu espero que, como você disse também, que o Anai tenha mais repetições, agora que o Neville Gallimore como defensive tackle ganhe mais repetições, porque não tem o Tristan Hill, mas também não tem o Jerod McCoy. Que o Reggie Robson pare de ficar inativo e ganhe mais. E ganhe snaps, né? Pra que seja. Jogue pelo menos um snap como corner ou como safety, não sei. Mas a gente precisa colocar esses jogadores que veio do draft pra ter rodagem. Pra ver se vai compensar manter eles no próximo ano. Porque alguns jogadores são salários super baixos, então pode cortar sem nenhum problema. Tirando isso, se alguém conseguir uma troca por algum jogador um pouco mais decente, eu não vou ficar surpreso. Tem alguns jogadores que eu não ia querer trocar, tipo o Gallup. Não é um jogador que eu quero que troque. Eu quero que ele mantenha no time pro ano que vem, por exemplo. Ah, não sei se o Jalen seria um candidato a ser trocado pelo que tá jogando. Acho que é difícil a gente conseguir um valor decente por ele por essa temporada. Então eu imagino que o máximo que a gente pode fazer agora é colocar jogadores para rodagem, Francis Bernard como linebacker, por que não? Não deixar ele apenas nos times especiais, o Anai, o Gregory, sei lá, quem sabe seja um Aldon Smith 2.0, a gente caia o raio duas vezes no mesmo ano. O Aldon Smith tá sendo o cara que ninguém esperava, ele tá sendo o que deveria ser o Everson Griffin, por exemplo. Quem sabe o Gregory faz a mesma coisa e a gente consiga ter um pass rush um pouco melhor. Quem sabe, assim, Dallas pelo menos vença o Eagles. Porque pode perder de qualquer um, mas perder do Eagles é o mais doído pra mim.
Olha, uma coisa que me veio à cabeça aqui. Será que o Paul Griffin ou o Orley poderiam estar envolvidos naquele esquema de jogadores terem criticado a comissão técnica para a imprensa? Será que eles foram um pouco envolvidos e o Cowboys acabou se livrando deles como uma resposta? Será que poderia ter algum envolvimento nisso? Não sei se é viagem minha, foi uma coisa que eu tirei da cabeça agora, mas a gente não sabe como é que é o vestiário, e eu acho que para mim o Cowboys já sabe que a temporada já era, porque quando você está com o terceiro quarterback e com um quarterback titular fora da temporada, quarterback reserva jogando mal, e agora tendo que colocar o terceiro, cara, pra mim já era. O Cowboys obviamente nunca vai dizer isso, o Jerry Jones nunca vai dizer isso, e nenhum jogador joga pra perder, nem como se um técnico joga pra perder, eles não jogam pra perder. Mas quando você é da diretoria, do front office, né, você tem que olhar numa visão maior, e eu acho que o Cowboys já olha pra isso. Eu acho que o Cowboys já quer acumular escolhas no draft, justamente aproveitar um draft que o time sabe que vai ser um draft que o time vai ter uma escolha alta. E eu acho que, cara, parece a temporada de 2015 tudo de novo, porque na temporada de 2015, o Cowboys, no fim da temporada, com a temporada perdida já, o Cowboys colocou vários jogadores que não jogavam, assim, colocou pra jogar Terrence Mitchell, Olatoy, botou o Kellen Moore no lugar do Matt Castle, colocou vários jogadores diferentes pra jogar, porque, cara, não tem mais nada a perder. Então, eu acho que um pouco disso pode estar acontecendo com o Cowboys, e eu acredito que pra mim essa temporada não tem mais esperança. Eu duvido muito que o Cowboys ganhe dois jogos eu já acho muito difícil. Um eu acho que vai ser uma cagada, o Cowboys ganha um jogo de divisão aí maluco, mas sinceramente a chance do Cowboys terminar com 4-12, um 3-13 é muito grande, muito, muito grande. E aí a gente começa a pensar, cara, como o Diego falou lá no começo do podcast, a NFL não tem rebaixamento, então com essa temporada ruim, péssima, por um lado ela pode ser boa, porque ela vai dar a oportunidade de você fazer uma free agency estruturada, fazer um draft bem estruturado, conseguir jogadores bons no draft. Isso é uma coisa que o Cowboys tem conseguido, felizmente. O Cowboys tem uns erros aqui e ali, mas é normal você errar em draft. E o Cowboys tem acertado bastante. Eu acho que na última vez que a gente teve uma posição alta no draft, a gente saiu com vários jogadores titulares, que são até hoje. A gente tem o Ezekiel Elliott, o Jalen Smith e o Dak Prescott, dois titulares até hoje. E, se eu não me engano, o Anthony Brown é desse mesmo draft. Então são vários jogadores importantes. É óbvio que hoje a gente critica o Zeke e o Jalen, mas não tem como negar que foi uma boa escolha no momento. Não é porque esse ano eles estão mal que a gente vai questionar como é que foi. Foi um draft muito bom. E se a gente tiver um draft bom desse, a gente pode elevar o patamar do time, a gente pode melhorar, colocar o time numa categoria acima do que ele está hoje. Da mesma forma que o Cowboys estava num patamar em 2014-15 e elevou ele em 2016. A gente estava fadado ao fracasso quando o Tony Romo se aposentasse. A gente achou o deck naquele draft e manteve o time competitivo por mais aí 5 anos. E vai se manter competitivo se mantiver o deck. Agora, o Cowboys vai ter que realmente ver isso para a próxima temporada. Será que vai manter o deck? Será que com uma escolha alta o time não vai ir atrás de um quarterback e não pagar o deck e por aí? Eu acho que isso é um assunto bem mais pra frente. Bem mais pra frente, eu acho que não tem que discutir isso. A gente tá no... não chegamos nem na metade da temporada ainda. Mas eu acho que o sentimento do front office e da torcida também é de que a temporada já era. Cowboys meio que vai cumprir tabela. Quer acrescentar alguma coisa?
Só pra dizer o seguinte também, que Dallas não pode... O Dallas precisa ser inteligente também para não rifar seus jogadores, né? Nesse momento, bem como o Vinícius acabou de comentar, nossos jogadores estão muito pouco valorizados por uma troca. Então, não é o momento de rifar jogadores também. Claro que esses jogadores que a gente entregou agora eram jogadores pré-corte, né? Agora, alguns jogadores importantes que a gente discute a titularidade deles, a presença deles com alto salário, não é agora a hora de cortar eles, de tentar trocar eles, porque a troca, eles estão tremendamente desvalorizados numa equipe que está tremendamente desvalorizada também. Então, se for para pensar em alguma troca, não é agora, até 13 de novembro. A troca é para aquisição, na minha opinião, não é para entrega, né? Se for alguma coisa é para corte mesmo, do jogador que não interessa mais para a equipe. Agora, jogador que tem algum valor ou que teve algum valor no início da temporada, ele tem que ser pensado, se for pensar em alguma troca, para o início da próxima temporada, na off-season. Na próxima off-season, não agora, porque agora o valor vai estar muito baixo.
Exatamente. Eu não acho que o Cowboys tem que se livrar dos jogadores que tem no momento, jogadores importantes, que eu ainda acho que podem render. A gente já viu o Jalen Smith render, a gente já viu o DeMarcus Lawrence render. Eu não acho que o Cowboys deva se livrar desses jogadores. O Cowboys vai abrir um espaço muito grande na folha salarial com a saída do Tyrone Crawford na temporada que vem, já que ele vai ficar sem contrato. E eu acho que o Cowboys pode ter uma margem para fazer algumas mudanças. Tem alguns jogadores que já começam a valer a pena se forem cortados, trocados, que eu acho que o Cowboys com certeza vai avaliar isso. Mas eu falei, não é hora de se livrar agora no meio da temporada. Ah, dane-se, acabou. Acho que o Cowboys tem que manter quem realmente é importante pro time. E a partir disso, montar o time ao redor disso. A gente vê, cara, o time tem muitas peças fragilizadas. Quem são os nossos jogadores mais importantes? A, B, C, D, E e F. Então vamos manter o time com eles e o ao redor a gente constrói na off-season. E foi como eu falei, exatamente o que o Cowboys fez em 2015. Em 2015 o time perdeu o pique alto, a gente falou, cara, quem são os jogadores que o Cowboys tem que construir um time ao redor? No ataque a gente tinha Lomo, os três da linha ofensiva, Tyron, Frederick, Zach Martin e até o Lyle Collins, né, que estava começando. A gente tinha o Dez Bryant, o Jason Witten. Ele falou, cara, mantém esses e melhora ao redor. E foi o que o Cowboys foi fazendo. Na defesa a gente tinha outros nomes, é difícil lembrar de cabeça aqui, mas tinha o Sean Lee, a gente tinha o Barry Church, o próprio DeMarcus Lawrence. Ele falou, cara, mantém Byron Jones e draft ao redor. O Cowboys trouxe Malik Collins, Ezekiel Elliott, Jalen Smith, Dak Prescott, Anthony Brown e blá blá blá. E eu acho que é isso que o Cowboys tem que fazer para 2021. O Cowboys pega quem são os melhores jogadores hoje que a gente tem que manter no ataque. Os três wide receivers, que eu preciso falar, linha ofensiva, o Zach Martin e o Lyle Collins. Eu acho que o Tyron Smith, pelo histórico de lesões, é um que vai ser avaliado. Eu avaliaria podendo trocar ou não. É um salário, uma folha salarial que o salário dele não é tão baixo assim, mas também não é tão alto. Mas de qualquer forma, o Cowboys tem esses jogadores. Eu acho que o Dak Prescott é um que tem que renovar. Ezekiel Elliott é um cara que talvez o time pense em trocar, mas eu não faria isso. E na defesa você tem os outros nomes. Eu acho que o Cowboys observa isso, ok, quero manter esses jogadores, quero construir o time ao redor deles. E aí você vai montando a equipe. E pra mim é isso que tem que fazer. Mas antes, agora voltando agora pro presente, indo pro choque de realidade, como a gente falou, o Ben DiNucci, ele treinou com o time titular e não é esperado que o Andy Dalton jogue a partida de domingo, então ele seria o nosso titular. O Ezekiel Elliott elogiou, falou que ele tem que ele consegue fazer uns passes muito bons. A gente viu acho que foi o único passe dele na partida contra o Washington, foi aquele passe de 30 jardas lá pro Amari Cooper. Acho que teve mais, hein? Mas foi o mais expressivo. E o McCarthy elogiou ele também. E, cara, ele foi um QB selecionado lá no fim da sétima rodada. Então, se ele não tivesse bem, o Cowboys podia muito bem, cara, tchau, deixa eu trazer o outro quarterback um pouco mais com mais potencial para ser nosso terceiro. Ou nem ter um terceiro quarterback, né? O Cowboys fez muito isso, não levar um terceiro quarterback para a temporada. Mas o Cowboys achou importante levar ele, então acho que ele já deve ter mostrado alguma coisa durante os treinos. Mas agora é uma situação completamente diferente. Ele não vai treinar, ele não é treino, é jogo. Ele vai se jogar com o ataque titular do Cowboys contra uma defesa titular de NFL. Não é high school, não é college. É uma situação totalmente diferente. Vinícius, você acha que como é que você acha que o Ben DiNucci vai jogar nessa partida? Você acha que, pondo ele na fogueira, assim, você acha que ele tem chance, ele tem alguma mínima chance de render?
Cara, pra mim o DiNucci entra pra fazer assim, o que eu posso fazer nesse jogo? Ah, soltar bomba de 50 jardas? Tenta! Jogar passe pra pra todo mundo, tenta também. Cara, é um jogo que é aprender. É basicamente isso. Aprende, vai. Você quer aprender a jogar, essa é a hora. Aprender a tomar sec, essa é a hora. Porque não dá pra esperar algo bom vindo de um QB de sétima rodada, né? O cara que é o terceiro QB de um elenco, você nunca vai esperar algo bom vindo de um QB, de um terceiro QB, né? Não dá pra ser, tipo, todo mundo um Dak Prescott. E o Dak Prescott foi na terceira, quarta rodada, se eu não me engano. São níveis totalmente diferentes. né? Mas ele era o terceiro QB também naquela época, em 2016. Mas pra mim, é o que eu falei. Semana passada eu falei assim, olha, vamos beber uma cerveja, né? Experimentar cervejas novas. Façam a mesma coisa hoje, gente. Ou domingo. Façam a mesma coisa. Vai experimentar uns negócios diferenciados, fazer um hambúrguer, fritar uma batata, um bacon, alguma coisa do tipo e... Senta lá, relaxa, aproveita, agradece quando ele fizer um passe certo e não tomar interceptação, porque é o que vai acontecer. Vai sofrer fumble, vai ter interceptação, vai ter mais de uma interceptação, certeza. E é o jogo só pra gente ver e descansar a cabeça, porque ficar bravo com ele é impossível, não vai, é injusto até.
Pois é, a gente fala aqui, pô, Cowboy, essa temporada já foi pro saco. Não tem muito o que se preocupar, mas chega na hora do jogo, você já começa a ficar puto, já começa a ver o jogo, você se estressa. Pra mim é complicado, porque eu vi isso em 2015 e tô vendo isso agora de novo. Porque chega na hora, você quer que o Cowboys ganhe, você não quer ver o time perdendo. E eu acho que vai acontecer isso nessa partida, ainda mais por ser um confronto divisional, né? O Cowboys enfrenta o Eagles fora de casa. No Sunday Night Football, o jogo vai ser às 10h20, não mais 9h20. Por quê? Porque os Estados Unidos vai sair do horário de verão, agora na virada de outubro para novembro, e com isso o jogo adianta uma hora. E adiantaria uma hora a mais também se o Brasil entrasse no horário de verão, mas como não tem mais aqui, o jogo passaria a ser só para 10h20, não 11, naquele horário antigo. E... Dito isso, um jogo horário nobre contra o rival que mais fez frente ao Cowboys nessa última década. E por mais que eles estejam mal, é uma partida que a gente vê uma disparidade enorme, né? E, Diego, pra você, é possível o Cowboys não perder esse jogo?
Assim, ó, Plat, eu vou entrar sempre acreditando, tá? Embora... Hoje eu já pense, assim como todo torcedor do Cowboys, aqui nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, a gente está pensando em posição de draft no ano que vem. Não adianta, né? A gente está pensando um top 5, um top 3, quem sabe, né? E isso necessariamente passa por derrotas e por derrotas dentro da divisão, né? É impossível, duvido que alguém que esteja nos ouvindo nesse momento não esteja pensando nisso também. O quanto seria melhor uma posição de draft faz uma bela diferença, principalmente nas primeiras, inclusive se for necessário uma troca para acumular mais picks, né? Então, é impossível não pensar. E ao mesmo tempo, a gente vai jogar um clássico. O maior dos clássicos dos Cowboys, né? O time que mais nos odeia, o time que mais faz chacota, meme, gracinha contra nós, não é o adversário ideal para... Quer dizer, com certeza não é o adversário ideal para ser humilhado. E eu acho que assim a gente tá muito pior do que 2015 nesse ano, muito pior, porque 2015 a gente tinha defesa, né? O grande problema é o ataque não andar, sim, o ataque não anda. Mas ser humilhado na defesa é horrível. Só que nessas partidas tem ingredientes que são ingredientes extraordinários. Dentre eles é a mobilização, a gente teve alguns cortes, essa situação que o Plat colocou antes, quem sabe, embora seja uma teoria, mas será que esses cortes não vão gerar alguma remobilização de elenco, assim por diante? Porque o grande fator de Dallas é remobilizar a defesa. Nós tivemos 3 cortes de defesa. Um trade, numa troca e 2 cortes. Quem sabe não remobiliza com jogadores mais jovens e assim por diante. Então, se a defesa estiver remobilizada, se a defesa estiver assim com sangue nos olhos e assim por diante, coisa que em clássico, quem sabe, isso ocorre, pode ser. Eu não duvido. E o Eagles também não é um time que assuste tanto. Tem uma defesa que assusta como a de Washington? Acho que não. O front seven de Washington é melhor, na minha opinião. O Eagles é um time que está cambaleando muito mais que o Washington em lesões. Agora tem quarterback. Ah, o quarterback que lança muita interceptação. Bom, lança, se tem um time que não consegue interceptação é Dallas, né? Há anos. Então, enfim, se a gente tiver uma defesa mobilizada, uma defesa que, quem sabe, se remobilize por conta dessas trocas ou por conta de ser um clássico, há uma mínima chance.
Pois é, pois é. E, Vinícius, agora, como a gente falou, né, o Ben DiNucci vai jogar e ele precisa de ajuda, né, para jogar, porque se o Cowboys colocar ele na fogueira, ele vai ter um jogo horrível, ele vai ter interceptação, ele vai sofrer fumble, e isso vai ser péssimo não só pro Cowboys, como pra carreira dele, porque ele pode ficar marcado um jogo horário nobre, falar, ah, ele não presta, ah, ele é horrível, ah, ele joga mal, e aí o cara acaba ficando taxado por causa disso. É, pra você, o que o Cowboys tem que fazer pro Ben DiNucci jogar relativamente bem ou não jogar mal?
Cara, é complicado. É, tipo, eu não vejo o Ben DiNucci jogando bem. Esse é o problema. A gente tem a nossa linha ofensiva porosa contra uma outra linha defensiva boa, né? Fletcher Cox. Fletcher Cox apavorava o Zach Martin e o Travis Frederick. Imagina Joey Looney e... Tyler Biadasz e Connor McGovern. Imagina o que vai ser isso. Vai ser muito complicado pra gente. Se a gente não tava dando tempo pro Prescott, se a gente não tava dando tempo pro Dalton, a gente não vai conseguir dar tempo pro Ben DiNucci. Então, eu não sei o quanto o Kellen Moore vai conseguir readequar mais uma vez, não sei, esse playbook pro DiNucci, porque ele deve estar tendo que estudar playbook e jogadas, comendo desde o café da manhã até a hora que tá dormindo para conseguir aprender o que ele precisa aprender. Mas dificilmente ele vai conseguir ter um jogo decente, dificilmente vai conseguir fazer algo bom. Tem que deixar o cara, assim, jogar tranquilo, porque se não tem por que colocar pressão nele, se colocar pressão nele, ele não vai conseguir jogar. Então tem que, assim, ó, faz free play do jeito que você quiser, porque é o que, pra mim, vem da melhor forma que pode ser feito pra ele. E só acrescentando aqui rapidinho, Plat, até apareceu de notificação aqui, que o Don Turpool foi cortado, até, né, pelo menos citaram um dos porquês, por conta do peso dele como defensive tackle, e por conta do peso ele foi cortado, né, não só além de estar jogando ruim. Achei isso interessante até, porque eu não estava achando ele tão fora do peso como parece.
E a gente contratou ele pelo tamanho dele, né?
Exatamente. Estranho isso, né? Não esperava que fosse por causa disso. Eu acho que, quer dizer, eu acho que se ele estivesse jogando bem, estivesse fora do peso, ninguém falaria nada. Mas ele não estava jogando bem e teve isso. Eu acho que foi um fator a mais também. E sobre o Ben DiNucci, Vinícius, eu acho que o Kellen Moore vai ter que trabalhar muito em relação a ele. Porque você pensa, cara, eu tenho um quarterback calouro e tenho uma linha ofensiva muito ruim. O que eu preciso fazer? Cara, eu preciso que o jogo corrido funcione de alguma maneira para tirar a pressão das costas do Ben DiNucci. Porque se o jogo corrido funcionar, Ben DiNucci precisa ter 10 passes no jogo, ele consegue garantir. O Kyler Murray, contra o Cowboys, ele só acertou 9 passes, só completou 9 passes na partida. E foi um massacre que foi. Então, se o Cowboys conseguir exatamente manter o jogo terrestre funcionando, eu acho que isso tira uma pressão enorme das costas do Ben DiNucci. Porque ele não vai enfrentar a terceira para 12, terceira para 9, terceira para 8. Ele enfrenta uma segunda para 3, uma terceira para 2. E aí fica muito mais fácil para o calor. E outra coisa, a linha ofensiva, você vê, cara, a linha ofensiva não tá dando 3 segundos pro Ben DiNucci lançar a bola. Então, o que você vai fazer, cara? Eu não vou chamar um passe, uma rota gol, que o cara vai, o Ben DiNucci vai ter que esperar uns 5 segundos pro Michael Gallup se desmarcar e conseguir fazer o passe. Você chama uma rota slant, faz uma bubble screen, algumas jogadas mais curtas, mais rápidas, que não dependem do tempo da linha ofensiva, porque até o jogador da linha defensiva chegar perto do Ben DiNucci, ele já vai ter feito o passe. Então, a rota que se desenvolve rápido, eu acho que o Cowboys pode usar isso, e não só pode, como deve. Então esse tipo de jogada é uma coisa que, para mim, o Cowboys tem que explorar nessa partida. É, como é um quarterback calouro, terceiro, segunda reserva, né, no caso, era o terceiro QB, o playbook não pode ser muito complexo para ele, vão ter que ser jogadas um pouco mais simples. E eu espero que o Cowboys use isso, porque aí você minimiza a chance de erro do Ben DiNucci. Se ele tiver que fazer um passe de 5 jardas, a chance dele ser mais preciso ali é muito maior do que você colocar ele numa terceira para 12, perdendo por 7 pontos, tendo que lançar um passe de 40 para o Michael Gallup para empatar o jogo. Então eu acho que o Cowboys pode explorar situações e deixar o jogo mais fácil para o Ben DiNucci. Aí com o jogo fácil, se ele não jogar bem, não tem jeito mesmo. Mas ao menos a parte da comissão técnica, do ataque, foi feita. Então é isso que eu espero. E agora, Diego, você quer falar?
Não, só dizendo da defesa que eu falei muito genericamente, como a gente escolheu para esse ano ter uma defesa híbrida, mais até eu acho que está mais 3-4 que 4-3, tá? Para esse jogo a gente dependeria muito da linha, né, para evitar que os linebackers, enfim, e que os cornerbacks ficassem tão expostos, tá? Complementando assim a possibilidade de ter alguma vitória contra o Eagles, a única chance de vitória é a gente tentar aproveitar um pouco a linha ofensiva deles e pressionar mais o quarterback, para também evitar que não só o Carson Wentz tenha mais tempo de balançar, mas também, assim, tirando um pouco do peso dos linebackers e tirando um pouco do peso dos cornerbacks. Mas ao mesmo tempo, olha, eu acho sinceramente essa possibilidade não é nem só de remobilização, mas de saída de alguns jogadores que estavam muito mal tecnicamente, tá? E que, assim, os cornerbacks, nós vamos ter o melhor grupo de cornerbacks possível para esse jogo. Tá, os linebackers ainda não o melhor grupo possível, mas se a gente desse mais atenção para ao esquema antigo de defesa, de front seven, quem sabe a gente tivesse mais chance de ganhar a partida e de pressionar mais o quarterback. Mas eu acho que isso não vai acontecer, porque Dallas decidiu, enquanto comissão técnica, fazer uma transição para esse ano híbrida e para o próximo ano, quem sabe o 3-4 consolidado. Então eu acho que a gente tem pouca chance de pressionar o quarterback. Essa é a minha posição, só tornando mais clara a minha exposição anterior do que a gente tinha que fazer. Eu acho que a gente teria mais chance se jogasse no 4-3 como a gente está acostumado, que a gente teria mais chance de pressionar o quarterback adversário.
Eu acho que uma mudança dessa não tem como se fazer em 4 dias, 3 dias de treino. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mais pra frente, né, no caso. Mas é uma situação difícil. Eu acho que a defesa, como eu falei justamente do ataque pra ajudar o Ben DiNucci, eu acho que a defesa vai ter que fazer um bom trabalho também. Porque se você colocar, se a defesa ceder 30 pontos no jogo, você não vai esperar que o seu quarterback, o seu terceiro quarterback, vá conseguir reverter uma situação dessas. Se você fazer a defesa ceder poucos pontos na partida, você consegue dar uma margem para o quarterback, no caso o DiNucci, consiga fazer o suficiente para deixar o jogo competitivo, deixar o jogo perto, conseguir deixar o jogo ao alcance do Cowboys. Porque não tem como você colocar o Ben DiNucci e o Cowboys ceder 7 jardas por corrida, como cedeu para o Washington, como cedeu para o Arizona Cardinals, para o New York Giants, sei lá, e por aí vai. Não tem como a defesa ceder isso, a defesa ceder big play, e você chegar a fim do primeiro quarto, Eagles 20-0. Aí você quer que o quarterback número 3, calouro, que jogou 10 snaps na partida, faça milagre? Na partida não, na carreira. Aí não tem como. Não tem como. Você esperar pelo milagre. Não, simplesmente não vai acontecer. E pra mim é isso. Eu acho que o jogo se baseia nisso. Eu acho que a defesa vai ter que jogar muito melhor do que ela vem jogando. E o ataque vai ter que ser montado pra ajudar o Ben DiNucci, de uma forma geral. E agora a questão é: qual a chance disso acontecer? É 0 ou 0? Ah, meu Deus, é rir pra eu não chorar aqui, meu Deus do céu. Diego, foi feitar já com você. Fala sua bold de palpite.
Cara, minha bold é a bold das bolds, tá, Plat? Essa daí... Bom, enfim. Dallas não vai ceder mais... Vai ceder menos de 80 jardas terrestres pro adversário, tá? A gente vai ter um jogo espetacular. A linha defensiva vai jogar como nunca contra o jogo terrestre. E também aproveitando que o Eagles não tem um super jogo terrestre para nos colocar contra a parede, né? Enfim, e Dallas vai fazer o milagre, porque todo mundo tem o jogo da vida terrestre contra Dallas, né, esse ano. E essa é a bold, que a gente não vai ceder, não vai chegar a 80 jardas terrestres, o adversário não vai chegar a essa marca. Contando todo mundo, running back, quarterback, todo mundo. E eu não tô falando no primeiro quarto, eu tô falando no jogo, tá? Por favor, é bold mesmo, tá? E o resultado, eu não consigo colocar um resultado de derrota, sinceramente, não vou conseguir jamais. Baseado na minha bold, então eu acho que a gente vai ganhar de 13 a 10.
E você, Vinícius, consegue apostar em derrota ou...
Cara, o meu coração de torcedor aposta na derrota, mas não dá. Dallas tem que sempre vencer, né? Então, o placar vai ser 10-7. Vai ser um jogo feio, vai, por alguma razão, vai cair um pé d'água lá em... Não sei onde vai ser o jogo, se vai ser na casa deles ou no nosso, eu não tô lembrado. Mas vai chover bastante e vai atrapalhar totalmente o jogo. E vai ser 10-7 pra gente. A nossa bold é que a gente vai vencer o jogo. Serve? Porque a gente não vence nada, pô. Deveria servir como bold, eu imagino.
Serve. Hoje serve.
Então eu vou usar esse poder. Eu vou usar esse poder que a gente não perde como bold.
Cara, é impressionante. A gente tá rindo aqui, mas pra mim é desespero. Aquele riso de meu Deus do céu, cara. Olha o buraco que a gente se enfia. Cara... Eu me dói muito, eu acho que eu nunca apostei em derrota na história do podcast, desde o começo. E eu tô sinceramente muito tentado a apostar em derrota. Mas eu vou apostar, cara, eu vou apostar num 9-7 pro Cowboys. Eagles vai fazer um touchdown no primeiro quarto, 7-0, pessoal, já era. E o Cowboys vai fazer 3 field goals, vai virar esse jogo. Um jogo horrível. E eu vou falar que... o último field goal vai ser de exatamente 49 jardas. Eu tô te dando o placar e tô falando qual vai ser o field goal da vitória. O número de jardas certinho. É uma boa bold, né? Além da vitória, que já vale como bold.
Ninguém vai acertar, eu tô achando, viu?
Não, acho que é difícil. Difícil. A gente torce porque é bobo mesmo. Mas é difícil. Mas... É isso, galera. Tempos difíceis. No mundo, no Brasil e agora no futebol americano também. Mas é aquela coisa, né? Todo tempo difícil mostra pra gente saber valorizar as coisas que a gente tem e saber que... E aproveitar os momentos de superação também, que são sempre importantes. E eu sei que... O tempo difícil não é só em futebol, não é só no mundo. Todo mundo tá passando pelos seus tempos difíceis. Eu tô passando por momentos difíceis na minha vida. Diego, Vinícius, você que tá ouvindo, eu sei que tem um problema na sua vida que você tá passando, que você passa. Todo mundo tem. E o podcast tá aqui pelo menos pra dar uma aliviada em algum momento da sua semana. E ajuda, pelo menos no meu caso, me ajuda muito na hora que eu gravo, que eu me divirto muito gravando, me divirto escutando depois, e espero que divirtam vocês o mesmo que me diverte. Com essa mensagem meio baixo astral, alto astral, agora eu não sei mais. E eu encerro aqui o podcast agradecendo a todos, desistir jamais. Tamo junto, galera, aquele abraço e Go Cowboys!